Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Hoje, 29 de novembro. A semana do Jornal do Meio-Dia está iniciando hoje, né? Ontem tivemos uma folga aí, né, por conta do Jogo do Brasil, mas estamos de volta aqui. Então, durante toda a semana, vocês nos acompanham a partir das 12 horas no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, o parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que vai ficar bem informado a partir de agora. E claro, vai ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988-29-1029 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto está chegando já já, Kátia, bem municiado com as notícias do setor policial já já.
Isso mesmo, Coutinho já já é conosco com muitas informações mesmo, tá? Aguardem. Você pode participar enviando sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi no 988291029. Vou repetir, 988291029. Esse é o WhatsApp que você envia sua mensagem escrita, tá? Ou mensagem de áudio de 30 no máximo e 40 segundos. Dá para falar bastante, tá? Então aproveite aí para participar aqui no JMD. Portanto, Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço, já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. É isso mesmo. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus. Bem, vem aí, a partir de amanhã, hein? A partir do dia 1º, perdão, que amanhã é 30 ainda, né, Kátia? Dia 1º de dezembro, inauguração da Omara Calçados da rede Supermoda. É, porque a Supermoda do Calçadão da Jorge Amado se transforma em Omara Calçados. E ela vai ficar ali também na Marquês de Paranaguá, pertinho da grande Supermoda, tá? Então vá conhecer a partir do dia 1º. Omara Calçados, na rua Marquês de Paranaguá, 161, no centro. Pois é, e lá na inauguração, dia 1º, vão participar os cantores Sinho Ferrari e Betinho. Então não perca, né? Vai ser uma mega inauguração da Omara Calçados, na Marquês de Paranaguá, pertinho da grande Supermoda, tá? Isso mesmo, oferecimento também da rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Bem, são 12 horas e 10 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Covid-19, decreto obriga volta do uso de máscara na Bahia. Ainda hoje, vamos falar sobre esse assunto.
Correio da Bahia, máscara volta a ser obrigatória em bares, eventos e transporte.
Jornal Dia Teresina, Piauí volta a tornar obrigatório o uso de máscara em locais fechados.
Meio Norte de Teresina, Copa do Mundo, golaço de Casemiro põe Brasil nas oitavas.
Golaço mesmo, hein? Casemiro jogou duro, hein, Marcos? Uhum. Diário de Pernambuco, Brasil vence, quebra tabu e está nas oitavas.
Folha de Pernambuco, no talento, nas oitavas.
Seleção brasileira na Copa do Mundo, minha gente. Jornal do Comércio Recife, Brasil vence e vai às oitavas de final na Copa do Mundo. Mas eu senti falta do Neymar, tá, Marcos? Ontem em campo. Senti.
O estado de Fortaleza, PEC da transição, é protocolada no Senado.
Hoje ainda vamos falar sobre isso. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Brasil vence a Suíça e está nas oitavas de final.
Gazeta de Alagoas e Maceió, PEC é protocolada. Bolsa Família fica fora do teto por 4 anos e previsão é de gasto extra de 198 bilhões de reais.
Pois é, eu não entendi porque algumas mídias chamando o Auxílio Brasil de Bolsa Família, né? Porque na verdade o nome hoje é Auxílio Brasil. Jornal Imparcial São Luís, vereadores debatem hoje projeto do novo Plano Diretor de São Luís. Tá aí algo muito importante, viu, a ser debatido em cidades. Cidades como Ilhéus, por exemplo, né? O Plano Diretor.
Jornal Pequeno de São Luís, Copa do Mundo. O Brasil vence a Suíça e se classifica às oitavas da disputa no Catar.
Correio de Sergipe, Aracaju, Covid-19, PMA, tá? PMA. Reabre centro de triagem após 983 novos casos em 72 horas. Portanto, essa informação aqui é referente a Sergipe, tá?
Jornal Dia do Rio, Brasil avança rumo ao Hexa.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Brasil avança nos braços da torcida.
Jornal de Brasília, vitória sofrida garante vaga nas oitavas de final.
Estado de Minas, Belo Horizonte, avanço, Brasil consegue classificação antecipada.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, adolescente afirma que aprendeu a utilizar armas pela internet.
Isso aqui é sobre aquele adolescente, viu gente, que infelizmente fez aquele ataque, né Marcos, em duas escolas no município de Aracruz, no Espírito Santo. E a gente vai continuar acompanhando as mais informações envolvendo aí esse adolescente de 16 anos, que infelizmente matou 4 pessoas, né? 3 adultos, 1 criança de 12 anos, e feriu outras pessoas. Inclusive tem gente em estado grave ainda, internada, né? É, só atualizando, porque na sexta-feira, quando a gente falou sobre o assunto, ainda não tinha essas informações que nós estamos passando para vocês. E, inclusive, esse adolescente é filho de um policial, um tenente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Inclusive, em coletiva de imprensa, né, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo disse que está investigando também se o pai do adolescente ensinou ele a manusear as armas, se ensinou ele a dirigir. Enfim, a gente vai continuar acompanhando aí as informações sobre esse caso. Folha de Londrina, Paraná, trecho de rodovias na região passa para a administração do DER.
Jornal do Tocantins, de Palmas, prisão de segurança máxima de Cariri é rebaixada para unidade penal em preparo para terceirização.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. São 12 horas e 14 minutos. Vamos falar de chuva forte em Ilhéus, em Marcos Bezerra. Ontem à tarde, hein? Nossa Senhora, quanta chuva!
Pois é, a chuva voltou a cair em Ilhéus na tarde de ontem. A previsão para esta terça-feira, dia 29, também é de chuva. O tempo deve permanecer chuvoso até o final de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, corrobora as previsões e aí alerta, né, que toda a região sul da Bahia aparece em vermelho no mapa de risco do Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos devido ao acumulado das chuvas das últimas 2 semanas. A cor vermelha representa situação de grande perigo.
Pois é, e aí em tempo real aqui a gente olhando, eu tô olhando aqui a previsão do tempo. E só de olhar para trás aqui, realmente a gente vê que bate com diz a previsão. Tá garoando em Ilhéus, tá? É, máxima de 30, neste momento faz 30 graus e a mínima será de 21. É, e aí aqui diz também, previsão de trovoadas a partir de 1 hora da tarde, tá? E também temos informações aqui da Defesa Civil de Ilhéus, né? Emitindo aí esse alerta, falando sobre acumulado de chuvas, né? Acumulado de precipitações que pode atingir 95 milímetros até a próxima sexta-feira, tá? Em Ilhéus. Então, entre os dias 16 e 25 de novembro, o acumulado chegou a 36 milímetros. Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, tá? Então, anotem aí novamente, caso não conseguiu anotar, a gente está sempre divulgando aqui o telefone da Defesa Civil de Ilhéus. 98178-2255. 98178-2255. Itabuna, a gente sabe também que vem chovendo bastante, né? Algumas casas aí sofrendo também com água, né? Entrando nas casas, não só em Itabuna, mas em Ilhéus também. Ontem mesmo ali, quem mora no Hernandes Sá, tava me informando que a água tava prestes a entrar já na casa, né? Então, não é brincadeira não, viu, gente? É ruas com bueiros entupidos, que a água não escorre. É difícil. Nesse momento aqui, segundo a previsão do tempo, Itabuna também, garoando, faz 30 graus. Como está aqui, Ilhéus, né? Quem estiver nos ouvindo de Itabuna e puder nos confirmar, mande mensagem aí. Segundo a previsão, Itabuna também tá igual Ilhéus. Essa chuvinha é bem fraca que tá caindo agora, que eles falam que garoando, né? Aí, como nós estamos no alto aqui, no Alto Bela Vista, no bairro Banco da Vitória, é bem alto mesmo, viu, gente? A gente olha pra baixo, quase tá bem tudo acinzentado, né? Tá garoando mesmo. Bem, lembrando que a Defesa Civil de Itabuna, o telefone é 199, tá? Só pra lembrar aí vocês. Ilhéus deveria ter um número prático assim também, né? Nossa, aqui em Ilhéus tudo é complicado. Por falar em chuva, Uruçuca mantém ações preventivas contra o impacto das chuvas. A Prefeitura de Uruçuca dá continuidade ao trabalho preventivo contra os efeitos das chuvas que atingiu o sul da Bahia há duas semanas. Uma das frentes de trabalho é a substituição de manilhas das redes de esgoto e pluvial. A manutenção começou na rua Dr. João Nascimento e ao longo desta semana chegará a outras localidades da sede do município. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, afirmou que as medidas preventivas são importantes, sobretudo nesse período de precipitações prolongadas e intensas. Segundo ele, a eficácia do serviço da prefeitura também depende da conscientização social. A população também tem um papel fundamental por meio da limpeza urbana. Todos têm que ter consciência e fazer sua parte. Isso é verdade, viu? A gente, às vezes, você passa em alguns locais, você vê gente jogando lixo no rio, jogando lixo próximo a bueiro. Não pode, né, minha gente? Aí, só dificulta, tá? Aí, quando chove muito, aí começa, né? Aí, já viu. Bem, são 12 horas e 18 minutos. Nós vamos mudar de assunto e fazer um alerta à população de Ilhéus. Que eu vou lhe contar. É um absurdo isso, viu? Uma vergonha. Semana passada, comentamos aqui nesse programa, eu trouxe a informação para vocês, que os médicos do Hospital São José informaram, né, que iam suspender os atendimentos a partir de 1º de dezembro por falta de recebimento, que segundo eles já são 3 meses sem receber. E aí em seguida, o presidente do sindicato aí da categoria, né, do pessoal de saúde, o Raimundo, também concedeu entrevista ao site Pimenta e falou sobre o assunto, né? Que esses médicos em todo o município de Ilhéus, que trabalham na atenção básica, média, alta complexidade, sem receber. No caso, os que a prefeitura tem que fazer o pagamento, né? E aí, meu amigo, ontem choveu mensagens no meu WhatsApp e ligações telefônicas. Médicos confirmando esta vergonha, Marcos Bezerra, em Ilhéus. Esta vergonha, este absurdo. Médicos há 3 meses sem receber. Vou dar exemplo. Nossa. Médicos que trabalham no SAMU, médicos que trabalham na UPA. E eu soube que tem médico que só trabalha no... Tem profissional que só trabalha no SAMU. Ou seja, ele sobrevive daquele que ele recebe. Como é que ele está pagando a conta de energia há 3 meses?
Eu pensei que eram só os estagiários da área de saúde, de educação, mas até os médicos.
Até médicos, para você ver. A gestão pública municipal em Ilhéus não valoriza o profissional de saúde nesse município. Seja um enfermeiro ou até mesmo um médico. Pasmem. Seu secretário de saúde de Ilhéus informa que está aguardando repasse. É chamar o povo de bobo, né? De bobo. Repasse. Vá lá, gente. Site de transparência, pesquisa tudo, Ministério da Saúde. Vocês vão ter certeza. Tá tudo lá. A verba, o recurso vem certinho todo mês. Seja pro estado ou pro município, tá? Você vai lá no detalhamento, documento de pagamento, você vai ver tudo bonitinho. Tem tudo lá, gente. O fundo, quanto recebe o Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus? Quando entrou, a data que entrou, qual foi o valor que entrou, tá bom? Aí o seu secretário de Saúde de Ilhéus vira para os médicos, segundo os médicos que me procuraram, me disseram que o senhor secretário de Saúde, o senhor doutor André Cesário, disse que está aguardando repasse, que a secretaria está aguardando receber dinheiro para pagar os médicos. Aí eu pergunto, essa tua conversa, esse teu blá blá blá, é porque o senhor acha, o senhor subestima a inteligência das pessoas? Você acha que as pessoas não procuram se informar? Internet tá aí pra isso. Tá aí pra isso. Olha, inclusive, eu sinto muito em informar, que eu não gostaria de estar falando isso aqui, que os médicos da UPA, todos, vão parar, Marcos, a partir do dia 1º, portanto, depois de amanhã. A UPA que fica aqui na...
Avenida Esperança.
Avenida Esperança.
E a população que sofra.
É. Médicos clínicos, pediatras vão parar a partir do dia 1º, se não receberem. Tem médico aí sem receber parte do salário de setembro, outubro, e nós já estamos no finalzinho de novembro. E aí, seu secretário de saúde, Leo? Isso é médico, né? Seu salário está em dia? Com certeza, né? Com certeza. Mas muitos médicos, né? Pelo menos todos eles, o que a maioria aqui, o que boa parte deles me disseram, estão sem receber. Aí eu pergunto a vocês, se o SAMU, se os profissionais do SAMU pararem, Marcos, da UPA já informaram que vão parar, do São José também não vão atender SUS. Se os médicos do SAMU também pararem, como é que vai ser, Marcos? Como é que o povo fica?
Ai, ai.
Totalmente desassistido, né? Então, ó, parabéns pro seu secretário de saúde de Ilhéus, seu prefeito de Ilhéus, para não dizer, tomem vergonha na cara de vocês e paguem os médicos. Paguem os médicos que trabalham na atenção básica, na média e na alta complexidade no município de Ilhéus via SUS. Aqui, ó, chegando mais informações. Boa tarde, Kátia. Realmente, os médicos do PSF também estão sem receber. Meu Deus do céu! Seu secretário de saúde de Ilhéus, André Cesário, seu prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, até quando vai ser assim? E aí vocês têm a cara de pau, secretário? Me desculpe! O senhor tá sendo cínico, secretário de saúde, e dizer que tá guardando repasse? Tá lá, tudo lá, justifica. Gente, é simples, você entra aqui, ó. Ó, você entra aqui, ó, eu tenho até os prints, Marco, porque aqui é assim, né? Chega tudo, tudo. portaldatransparencia.gov.br, detalhamento do documento de pagamento. Aí você vai lá, tem as datas, o número do documento, descrição, tá? Tudo lá, Marcos, quanto recebeu, o valor que recebeu, a data que o Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus recebeu. Pelo amor de Deus! E aí fica fazendo hora. O que vocês fizeram com o dinheiro, então? Explica pra população. Pra onde é que foi? Eu não quero crer que foi gasto em política, né? Porque as más línguas falam isso aí o tempo todo, né? As más línguas falam. Agora eu estou aqui dizendo, reclamando, que os médicos, os próprios médicos, são diversos. Eu não consigo nem contar aqui no dedo quantos me procuraram. Que meu celular não parou ontem. Bombou. Né? Não consegui nem assistir o jogo direito. Mas eu fazia questão de parar e atender. Podem, tô aqui pra ouvir. Podem falar. Foi ligação, foi WhatsApp. Esse númerozinho que tá rodado, viu, meu amigo? Os médicos da cidade toda já tem. É uma triste realidade. Eu sinto muito. Mas tá aqui. Os médicos estão mentindo, secretário? Fala pra nós, explica pra nós. Se não receberem, estão dizendo que se não receberem até o final do mês, vão suspender mesmo, vão parar. A partir do dia 1º, médicos da UPA, da Avenida Esperança, todos eles, clínicos, pediatra, se não receberem, a partir do dia 1º vão parar, não vão atender mais. tá bom? Já chegou também que, se continuar dessa forma, daqui a alguns dias, os médicos do SAMU também vão parar. Médicos que trabalham também pelo SUS no Hospital São José já informaram, desde a semana passada, você lembra, né, Marcos? Nós divulgamos aqui que dia 1º também vão parar. E eu já soube que os enfermeiros também só recebem com atraso. Que coisa absurda, viu? Que coisa absurda. E aí médicos de PSF também estão sem receber. E aí? Como é que fica? Então já vou deixar claro pro povo aqui de Ilhéus, se você chegar na UPA da Avenida Esperança e não tiver médico, saiba que a culpa é da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, do senhor prefeito de Ilhéus, que não pagam os médicos. Não é porque o médico não quis ir lá trabalhar, não, tá? Tá certo? Porque médico, quando ele recebe tudo bonitinho, ele mantém todos os plantões dele. Claro, é de interesse dele trabalhar também, né, Marcos? Porque ele vai receber pra ter a sobrevivência. Tá bom? Não culpem os médicos, não, tá? A culpa é do senhor secretário, a Secretaria de Saúde de Ilhéus e do prefeito de Ilhéus. Essa que é a verdade. Uma vergonha um município desse. Todo ano tem esse tipo de problema. Todo ano. Daqui a pouco vai voltar de novo a falta de recolhimento de lixo, né? Porque aqui é cutumaz. É todo ano, segundo semestre do ano, tem esse auê. Agora, eu te pergunto, secretário, se o senhor vai continuar subestimando a inteligência das pessoas, aguardando recurso? Tá lá, minha gente. Quem quiser ver no site da Transparência, tudo que foi recebido aí, quanto, valor, data, bonitinho, pra ser a Secretaria de Saúde de Ilhéus.
Só se estiver esperando o repasse de uma secretaria aqui local para outra, né? Para saúde.
Ah, tá. Tá bom, então. Vamos continuar cobrando, tá? Se eu quiser enviar uma nota aí informando, né? O que está acontecendo, né, seu secretário? Agora, com uma informação verdadeira, a gente está aqui para divulgar. Não venha com blá, 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 tá? E nem venha... Ah, mas eu quero falar. Falar o quê? Mentiras? Não. Então mande a sua notinha que nós estamos aqui para divulgar, tá? Porque não responde porque não quer, porque o setor de comunicação da prefeitura grava o programa todos os dias. Um abraço aí pro pessoal do setor de comunicação. E basta passar para a Secretaria de Saúde e aí ele, se quiser de verdade, responde, né? A verdade, né? Explica o que está acontecendo. Porque segundo os médicos, né? Esta é a triste realidade em Ilhéus. Estão sem receber, tá bom? É, menina, tô impressionada recebendo os prints. Meu número que tá rodando. Todos os médicos aqui pedindo, né? O telefone de Cátia. Pode mandar informação. Esse telefone já virou público já, esse número. Podem ligar, podem mandar WhatsApp pra mim. A fonte é preservada. Aqui nem o dono da rádio não sabe quais são minhas fontes e nunca saberá. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, vem aí da rede Supermoda Ilhéus ao Mara Calçados. Mega inauguração dia 1º de dezembro ali na rua Marquês de Paranaguá, pertinho da grande Supermoda, né? Então vá lá participar, vai ser um momento especial com música, inclusive, com os cantores Sim Ferrari e Betinho. E rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Deixa eu informar aqui, porque muita gente ouvindo aí esse comentário que a gente fez agora há pouco, sobre essa vergonha, né, que vem acontecendo em Ilhéus, médicos sem receber seus salários. Inclusive, médico que realmente necessita desse salário, né? Não só para pagar suas contas, mas para cuidar de filhos. Né? Tem gente... Vou só falar um negócio aqui. O seu secretário de saúde, o senhor deita a cabeça no travesseiro e dorme em paz? O seu prefeito de Ilhéus também? porque deixar um médico sem receber? E aí, Marcos, eu fico triste quando eu fico sabendo certas histórias, assim, detalhes da vida da pessoa. Pessoa que necessita daquele dinheiro ali mensal para cuidar de um filho, por exemplo.
Todo mundo precisa receber, né? Em dia.
Exato. Mas quem tem um filho com questões, sim, né, de saúde delicada ou algo do tipo?
Uhum.
Enfim, essa é a minha pergunta final. Se os senhores, prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, secretário de saúde, André Cesar, deita a cabeça no travesseiro diariamente e dorme em paz? Pois é, quem quiser saber se tem dinheiro ou não, vai lá no site da transparência.gov.br. Muito fácil a pesquisa, tá bom? Olha, quem quiser ouvir na íntegra o programa, os nossos comentários, tá? Após, quando a gente finaliza aqui o Jornal do Meio Dia, você pode ir no site, tá? Da rádio, www.gabrielafm.com.br. Lá tem um podcast da Gabi. O programa fica lá na íntegra. Fiquem à vontade para ouvir, para gravar, tá bom? Pois é, a gente faz um programa para o povo mesmo, tá bom? Os nossos microfones estão aqui para isso, tá? Tá lá gravadinho. São 12 horas e 40 minutos, já estou com saudade dele, então nós vamos acioná-lo. O nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho Neto? Boa tarde para você. Quais são as notícias, meu querido?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também, uma excelente terça-feira, Kátia Gomes, um bom trabalho. Marcos Bezerra, excelente terça-feira e um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também um abraço.
E você que está acompanhando o seu jornal no meio-dia aqui na Gabriela FM, a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então você agora aperte o cinto, porque você está embarcando comigo nas notícias de polícia. Violência, onde? Aqui mesmo, na cidade de Ilhéus. Acompanhe comigo. Este fato aconteceu no último final de semana. Um homem identificado é por Raí de Novaes Santos, de 21 anos de idade. Raí, ele foi morto por disparos de arma de fogo em plena Avenida 2 de Julho, área central da cidade de Ilhéus, centrão de Ilhéus. Este fato, esta violência, aconteceu na noite do último sábado. Guarnições da 68CIPM foram até o local para buscar mais informações a respeito deste homicídio. Preservaram o corpo para levantamento cadavérico da equipe do Departamento de Polícia Técnica. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, removeu o corpo até o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Ilhéus. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa vai investigar essa, que é a oitava execução de novembro. 8 homicídios em Ilhéus no mês de novembro. Em todo o ano de 2022, Ilhéus está contabilizando 60 assassinatos, mais 30 bandidos mortos em confronto, totalizando 90 mortes violentas aqui no município de Ilhéus no ano de 2022. Nossa viatura virtual agora chegando até o município de Una. Lá em Una aconteceu uma tragédia. Um agricultor, ele morreu após sofrer descarga elétrica. Identificado o agricultor, Luiz Carlos dos Santos, de 62 anos de idade, ele era conhecido carinhosamente pelo apelido de Comodoro. Ele morreu após sofrer uma descarga elétrica em sua própria residência, na região do quilômetro 20, zona rural do município de Una. Uma filha da vítima disse que o pai foi consertar a bica da casa no momento em que estava chovendo muito. Ele não prestou atenção, que tinha um fio descascado e acabou levando uma descarga elétrica. Apesar de ser socorrido até o Hospital Municipal Frei Silvério, já chegou na unidade hospitalar, é sem vida. Sua viatura virtual agora chegando na terra da carne do sol. Estamos desembarcando no município de Itororó. O corpo do jovem Gustavo Vinícius Rodrigues, de 21 anos de idade, que estava desaparecido desde o último domingo, após sair da própria residência sem deixar informações sobre o seu paradeiro. O corpo foi encontrado por populares no rio que corta o distrito do Rio do Meio, município de Tororó, na manhã de ontem, segunda-feira. O corpo foi retirado do rio e conhecidos e identificaram como sendo o corpo do jovem Gustavo. Ainda não se sabe as causas da morte, mas o próprio Gustavo, em sua rede social, divulgou um pedido de desculpas à família e aos moradores do distrito do Rio do Meio. A polícia está investigando. Já em nossa região, aqui no município de Maraú, um corpo já em estado avançado de decomposição foi encontrado na região da Lagoa do Caçange, na Península de Maraú. O corpo de um homem de 35 anos de idade, conhecido por Grilo. Grilo residia na região de Itaipu de Fora. Foi encontrado ontem. A polícia militar foi acionada e esteve no local. A suspeita é que a vítima teria envolvimento com tráfico de drogas e foi morto na região do lixão da BR-030 e desovado em outro local. O caso será investigado pela Polícia Civil de Maraú. Grilo morreu. Sua viatura virtual da Gabi vai dar aquela reabastecida de notícias do setor policial. Voltaremos logo mais nesta edição do JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com os canarinhos Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Canarinhos, tricolores, baianos, né, Coutinho Neto? Um abraço para você. Você retorna ainda hoje com mais informações para nós. Deixa eu mandar um abraço para minha amiga aqui, Débora Teles. Tá lá na Avatim ou tá já em horário de almoço, Débora? Tá? Quero saber. Ou vai almoçar comigo aqui hoje, no Banco da Vitória? Em Débora Teles, me fale. Beijo para você, minha amiga. Obrigada pela audiência. Um abraço aí para todos vocês que estão enviando aqui muitas mensagens, tá? Um abraço para os médicos, porque eles realmente agradeceram aqui também, né, meu comentário, os nossos comentários. E é isso, a gente está aqui para falar a verdade, mostrar a verdade. Inclusive, a gente vai liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte, porque já está chegando mensagem aqui e a gente precisa divulgar.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 47 minutos, você envia sua mensagem escrita ou de áudio de 30, no máximo 40 segundos, para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. Tem áudio de ouvinte, né? Inclusive, a ouvinte, ela tá fazendo também o comentário dela sobre o que a gente falou agora há pouco em relação à paralisação dos médicos em Ilhéus que trabalham pelo SUS. Seja de UPA, médicos, né, que trabalham na atenção básica, na média e alta complexidade, porque estão sem receber, né? Alguns há 3 meses, outros sem receber parte de setembro, parte de outubro, né? Mas a realidade é que médicos em Ilhéus não estão recebendo regularmente como deveria. E aí, esses médicos pretendem parar o atendimento a partir de 1º de dezembro. Um ouvinte faz o comentário dela sobre isso, né, Marcos? Vamos ouvir.
Oi, Kátia, bom dia. Marcos, ele não tá nem aí, sabe por quê? Ele não precisa de SUS. Ele não tá nem aí. Todo mês o dinheiro cai no bolso dele. Então, ele não tá nem aí pra gente. A gente que morra. Você já imaginou se o SAMU para? Se o PA para? Se o São José para? Você já imaginou o que é isso? Isso é um monstro. Tem que tomar vergonha na cara.
Tá, aí o comentário de um ouvinte. Tá, ela ficou bem revoltada ouvindo a gente, ela mandou a explicação e mandou o áudio dela, né? Revoltada, porque ela necessita do SUS. Ela é uma cidadã brasileira, ilhéense, que paga seus impostos e a gente sabe, né? Quem é bem informado sabe. A saúde pública é direito de todo cidadão brasileiro. Está lá garantido na Constituição brasileira. Ou isso também vão tirar esse direito? É, porque já tem aí até ministro TSE, STF passando em cima da Constituição. Secretários de Saúde, prefeito de Ilhéus, ambos médicos, vão fazer isso também? Vão tirar o direito do povo de Ilhéus a uma saúde pública digna? Digna? Pois é. E aí eu volto a repetir o que eu venho falando aqui sempre. Você, ilhéense, aprenda a votar. Acordem para a vida. Acordem. Acordem para a liberdade de vocês. Tá? Para os direitos de vocês. Cuidado em ficar confiando em candidato que gosta de dar tapinha nas costas e sorrisinho de ator para vocês. Cuidado. 12 horas e 49 minutos, temos mais mensagens de ouvinte, Marcos.
Tem um ouvinte que não quer se identificar. Boa tarde, Kátia, Marcos. Infelizmente, eles não fazem uso do SUS. Correm logo para a capital, para atendimento particular.
E todo mundo vai de avião, né, amiga? Que nem de carro ninguém vai, amigo ou amiga, né? Quem quiser, que fique aí, esperando. Mais alguma coisa?
Outro ouvinte colocou, boa tarde a todos do Jornal do Meio Dia. Kátia, em relação à pergunta que você fez ao secretário de Saúde e ao prefeito de Ilhéus, minha resposta é sim. Eles dormem tranquilos porque eles não têm esse tipo de problema. Isso é revoltante. O povo precisa muito aprender a votar. Perdoe meu desabafo.
Não, amigo, não, a gente não tá aqui pra questionar seu desabafo, não.
É a crise da conquista.
Oi?
A crise da conquista.
Pois é, Cris, o seu desabafo é real. É real. Vocês já pararam pra pensar, se eu for falar tudo aqui que realmente eu sei, que chega até a mim, pelas fontes seguríssimas da própria prefeitura, dos médicos que estão sem receber, poderia fazer uma revolução, né? Mas assim, Deus fala, não, minha filha, segura aí a língua, né? Pondere aí um pouquinho. Sabe o que eu quero dizer com isso? A situação é pior do que vocês imaginam. Por isso que eu digo, acordem e aprendam a votar. 12 horas e 51 minutos... vai que tem mais mensagem para divulgar, a gente volta daqui a pouco no WhatsApp, Marcos.
Tem a Vanusa, que mora no Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus. Olha, então ela pede que não divulgue, por enquanto a gente não divulga não, a partir de outra mensagem.
É, ela quer que a gente leia fora do ar, né? Tá bom, querida, a gente vai ler.
Outro ouvinte coloca, gente, os médicos há 3 meses sem receber, ainda mais agora nessa nova onda de Covid, a gestão dessa cidade é uma vergonha, tinha que ser... É do PT. Até o estado da Bahia está no mapa na cor vermelho, que significa perigo. Essas coisas só prejudicam a vida das pessoas.
Pois é, mas aí eu já aproveito para ir para uma informação, né? Vou passar direto, viu, Marcos? Pular aí essa de tempo. Vou direto falar então aí, já que ela comentou de Covid, do uso de máscaras, né? Em ambiente fechado volta a ser obrigatório. É um decreto do senhor governador Rui Costa, que assinou ontem esse decreto, dia 28 de novembro. E ontem ele estava lá numa farra danada, né? Lá em Salvador, comemorando aí o jogo da seleção brasileira, né? Com seus queridos amigos, companheiros, todo mundo sem máscara. Mas a partir de hoje é obrigatório o uso de máscara, inclusive em bares, né? Onde você come e bebe, né? Como é que vai fazer a mesma coisa? Tudo junto. Eventos. Mas vamos lá, para vocês entenderem. Na Bahia, o uso obrigatório. Na Bahia, o uso de máscara em ambientes fechados volta a ser obrigatório a partir de hoje, terça-feira, dia 29. O objetivo é conter a disseminação do coronavírus após o aumento do número de casos de Covid-19 nos últimos dias. Válida para todo o território baiano, a medida será publicada no Diário Oficial do Estado. Né? Já foi publicada. E o decreto determinará o uso obrigatório de máscara em transportes públicos, como trens, metrô, ônibus, lanchas e ferry boat, e seus respectivos locais de acesso, como estações de embarque. O uso será obrigatório também em salões de beleza, centro de estética, em bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares, em templos para atos religiosos, né? Nas igrejas, tá? Os estudantes das escolas e universidades também terão que voltar a usar máscara. O acesso será obrigatório também em ambientes como teatros, cinemas, museus, parques de exposições e espaços congêneres. Eventos de diversas modalidades seguem com realização autorizada. No entanto, volta a ser exigido o uso de máscara e comprovação de vacina naqueles em que haja controle de acesso e venda de ingressos. A comprovação de vacinação, em todos os casos em que é solicitada, será feita mediante a apresentação do documento fornecido no momento da imunização ou do certificado COVID obtido por meio do aplicativo ConectSUS. A necessidade da demonstração de vacinação será obrigatória também para o acesso a quaisquer prédios públicos, nos quais se situem órgãos, entidades e unidades administrativas. Os atendimentos presenciais no DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, e no SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, ficam condicionados à comprovação da vacinação e à obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção. Ou seja, chegou sem máscara, você não entra. Eu até entendo, sabe? Eu acho viável mesmo. É interessante. Você chega lá, você coloca sua máscara e entra. Agora, exigir comprovante de vacinação, pelo amor de Deus, aonde que a vacina evita o contágio? O que evita o contágio e ajuda é o uso de máscara, higienizar a mão, né? Agora, exigir um comprovante de vacina, aí você não pode entrar no SAC, não pode entrar no DETRAN. Milhares de baianos estavam sem renovar a carteira de habilitação por causa disso, né? Graças a Deus eu não tive esse problema, eu tomei as vacinas, tá? Agora, também não tenho que ficar aqui falando que você é obrigado a tomar pra estar entrando nos lugares. Não vou fazer isso. Cada um faz o que quer da sua vida. Em relação à redução de casos de Covid-19, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a senhora Adélia Pinheiro, as medidas contidas no decreto visam reduzir o avanço da Covid-19 no Estado. Ela disse, essas ações que poderão ser juntadas a outras a depender da evolução da pandemia, são importantes para que a população esteja melhor protegida e para que possamos deixar todos assistidos, afirma Adélia. E de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde da Bahia, foram registrados 2.258 novos casos de Covid-19 nas últimas 72 horas e houve 8 óbitos. Talvez a pessoa não tomou nenhuma vacina, né? Porque geralmente vacinado morrer hoje em dia é difícil. Até o momento, na Bahia, contabiliza aí 11.773.518 pessoas vacinadas com a primeira dose. 11.773.518 pessoas vacinadas com a primeira dose. Com a segunda dose, 10.888.548. Ou única dose, 7 milhões também, né? 10 milhões, sei. 7.546.046 com a dose de reforço e assim vai. Enfim, tá? Eu só acho que não é necessário fazer alarde, que os grandes profissionais da medicina vêm dizendo aí que os casos que vêm surgindo são leves, né? Com sintomas gripais. Mas, claro que as pessoas têm que continuar se cuidando. O uso de máscara ajuda? Ajuda, é importante. Então, saiba que ao sair de casa, é importante você levar uma máscara contigo, porque dependendo de onde você vai entrar, você vai precisar usar a máscara, tá? Vamos de mais informação, por gentileza, Marcos Bezerra. Vamos falar, logo acima, vamos falar aí sobre tempo, né? O IMET emite alerta laranja de perigo de chuvas intensas e ventos costeiros na Bahia. Cidades do interior registram prejuízos.
O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta laranja de perigo de chuvas intensas na Bahia e em mais 3 estados. O alerta laranja indica risco de chuva intensa e ventos costeiros, com variação de 60 a 100 km por hora. As condições climáticas previstas podem causar corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, segundo o Instituto. No caso da chuva intensa, a chance de chuva que pode variar entre 50 e 100 milímetros por dia. Para se ter uma ideia, cada milímetro de chuva corresponde a 1 litro despejado em uma área de 1 metro quadrado. O IMET recomenda desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observar alteração aí nas encostas e permanecer em local abrigado. Em caso de situação de inundação ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos, diz o alerta.
Vamos preparar ele aí, viu, Marcos Bezerra, o nosso repórter Coutinho Neto, para fazer a segunda entrada de hoje aqui. Rapidamente, viu, gente, a atuação de um sistema de baixa pressão persiste sobre a região Nordeste, tá? Então, realmente, a capital baiana choveu bastante, em alguns bairros choveu mais que outros, tá? Informando aí a Codesal. Em diversas cidades da Bahia, como Cícero Dantas, Simões Filho, tiveram aí alagamentos, Prado, a situação lá no Prado, nossa senhora. Ao menos 5 comunidades estão isoladas porque pontes que ligavam a Comunicativa na BA-001 ficaram bloqueadas, tá? A cidade de Bicaraí, também aqui no sul da Bahia, foi afetada pela chuva também no final do final de semana. A prefeitura do município informou que montou 13 alojamentos para cerca de 90 pessoas que ficaram desalojadas. Então tá aí a situação, tá? Outras cidades baianas que registraram fortes chuvas foram Itabuna, Itaim, Lauro de Freitas, Inhambu, Pelagoinhas, Teixeira de Freitas, entre outras, né? Então, lembrando, caso precise aí acionar a Defesa Civil do seu município, tá? Não perca tempo, localiza o número aí do seu município e ligue, certo? Vamos acionar ele novamente, nosso repórter Coutinho Neto, com a segunda entrada de hoje. Coutinho, quais são as notícias agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado aqui em seu Jornal do Meio-Dia, na Gabi 102,9, aguardando o retorno de sua viatura virtual. Já estamos reabastecidos de notícias do setor policial e você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, Guaratinga. O jovem que desapareceu após sair de uma festa em Guaratinga foi encontrado morto. Ele foi encontrado na tarde de ontem, segunda-feira. O corpo tinha marca de violência, estava em um terreno alagadiço, em um brejo, em meio a uma vegetação a poucos quilômetros do centro daquela cidade. Segundo pessoas próximas, ele foi identificado como Richarlis Pacheco Leite, 25 anos. Segundo as informações, Richarlis tinha ido para a balada na noite de domingo. Já na madrugada, pouco antes do encerramento do evento, ele foi visto discutindo com uma pessoa desconhecida. Ainda de acordo com as informações, Richarlis saiu da festa em sua própria moto, acompanhado por uma pessoa ainda não identificada. A polícia localizou inicialmente o veículo da vítima, que estava a poucos metros do corpo. Mais um crime no extremo sul da Bahia. Olha, o motorista, ele caiu uma ribanceira e morreu na madrugada de ontem. Alcobaça. O acidente aconteceu na madrugada de ontem, segunda-feira, na BA-290, no distrito de Cantagalo, município de Alcobaça. De acordo com as informações, Gildásio dos Santos Moreira, 42 anos, trafegava na via, no momento em que perdeu o controle da direção e capotou em uma ribanceira, vindo a óbito no local. O corpo de Gildásio dos Santos foi encontrado no interior do veículo, supostamente afogado, na manhã de ontem, segunda, depois de alguns cachorros terem chamado a atenção dos donos. Chegando ao local, o corpo foi encontrado e a polícia foi acionada. Policiais militares da Polícia Rodoviária Estadual atenderam a ocorrência e realizaram os procedimentos legais. Sua viatura virtual da Gabi circulando por toda a Bahia, agora em Teixeira de Freitas. O homicídio tentado aconteceu na tarde de ontem, na hora do Jogo do Brasil, por volta das 13h30, no bairro Redenção, na cidade de Teixeira de Freitas, quando a polícia militar foi solicitada para uma ocorrência de um duplo homicídio tentado contra um casal. Ao chegarem no local, os militares realizaram rondas, encontrando nos fundos de uma casa abandonada Soraya Borges da Silva, de 29 anos. Ela estava baleada no ombro e no pescoço. O SAMU chegou a ser acionado, mas os familiares socorreram a vítima para o Hospital Municipal, lá de Teixeira. A outra vítima, Tiago Rodrigues de Oliveira, 31 anos, namorado de Soraya, também foi socorrido por uma ambulância que passava pelo local e levado ao HMTF. Tiago foi baleado na virilha e no braço. Toda ação foi por conta de uma desavença comercial por conta de uma dívida de um aparelho celular. Olha, o eletricista, ele morreu vítima de uma descarga elétrica. Baixo Sul da Bahia, município de Valença. foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Valença o corpo do eletricista Genildo Jesus dos Santos, 40 anos. Ele estava trabalhando na primeira praia do Morro de São Paulo, quando, segundo populares, a vítima estava instalando tomadas e acabou sendo atingido por uma descarga elétrica. A vítima não resistiu e foi a óbito no próprio local. Olha a nossa grande Bahia. O jovem Jonatas Souza Rios da Silva, de 20 anos, ele foi morto a tiros ontem à noite, segunda-feira, na cidade de Capim Grosso. O homicídio ocorreu por volta das 7 horas da noite, no bairro Vicente Ferreira. Populares disseram que um homem não identificado se aproximou da vítima e efetuou vários disparos de arma de fogo contra Jonatas, que estava perto da residência onde morava. Ele era conhecido como Nikito. Ainda chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. Peritos do Departamento de Polícia Técnica recolheram o corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Jacobina. Muito bem, Kátia, muito bem, Marcos, e você do Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã com mais notícias do setor policial. E você continua aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, tá, do JMD. Deixa eu fazer um alerta aqui para os motoristas. Você que está saindo, pretende sair ou já está saindo de Itabuna ou Ilhéus, né? De Itabuna rumo a Ilhéus e de Ilhéus rumo a Itabuna, né? Segura a onda um pouquinho, aguarde, porque está tendo um congestionamento imenso, tá? Na BR-415, entre Ilhéus e Itabuna, porque um carro bateu em um poste ali próximo à CEPLAC. E os fios de alta tensão estão na pista. Então, fomos informados aqui por uma fonte segura de que estavam aguardando a PRF chegar no local, o SAMU já foi acionado também. Então, como tem fios, né, de alta tensão ali na pista, tá tudo parado. Então, por favor, você que for pegar a estrada e puder esperar um pouquinho, tá? Tá saindo de Ilhéus ou de Itabuna e vice-versa. Então tem esse acidente aí, tá bom? E os fios de alta tensão estão na pista aí, ali próximo à CEPLAC, aqui entre Ilhéus e Itabuna. Bem, alguma coisa para divulgar aí rapidinho? Pode ir para a última notícia aqui, Marcos?
Pode ir.
Bem, então, para finalizar aqui rapidamente, só resumindo para vocês, vamos falar da PEC do estouro. Ela é formalizada no Senado. O relator do orçamento no Congresso Nacional, o senador Marcelo Castro, informou ontem ter protocolado a proposta de emenda à Constituição, PEC do estouro. O texto exclui o programa Auxílio Brasil, que deverá ser rebatizado de Bolsa Família. Olha que loucura. Na regra do teto de gastos para os próximos anos. A medida apresentada pelo senador é uma forma de viabilizar a manutenção do valor mínimo de R$ 600 para o programa de transferência de renda, além de instituir um valor adicional de R$ 150 por criança a menos de 6 anos de idade de cada beneficiário. Esse é um dos principais compromissos aí da campanha do Lula. Vigente desde 2017, a regra constitucional do teto de gastos limita o crescimento das despesas públicas, exceto o pagamento de juros de dívida pública ao crescimento da inflação do ano anterior. A verdade é que essa PEC dos gastos que fura o teto aí, né? Segundo os economistas, especialistas, é uma loucura e pode endividar o país para sempre, né? Tanto que o mercado vem reagindo aí, né? Inflação aí, previsão de inflação subir, dólar também subindo. Enfim, vamos continuar acompanhando, aguardar aí o que vai acontecer, né? Rapidamente aqui também, deixa eu falar aqui para vocês, porque a gente falou do uso obrigatório aí de máscaras, né? Na Bahia. E aí também aqui, ó, aproveitar e trazer a informação que o governo do estado suspendeu também as visitas, né, em hospitais, por conta aí dessa questão do Covid. Então, a gente vai continuar de aumento nos casos, né, de Covid. A gente vai continuar acompanhando a informação, tá? E aí, qualquer coisa, a gente volta a falar sobre o assunto. Então, tá aqui, o governo da Bahia suspende visitas a pacientes internados em hospitais, tá? Bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque tá chegando aqui mais informações. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui para ver, antes de dar tchau a vocês, deixa eu ver. Ah, tá, pronto. Então a gente finaliza aqui, tá? Vamos nessa, Marcos Bezerra?
Vamos lá.
Então a gente finaliza a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia por aqui. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. E se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do JMD, que é um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus. Você encontra na Marquês de Paranaguá aquela supermoda imensa. E agora a Supermoda também trazendo para Ilhéus a Omara Calçados. Mega inauguração dia 1º de dezembro, portanto, na quinta-feira, a partir das 9 da manhã, com a participação dos cantores Sim Ferrari, Betinho. Vá lá conferir a Omara Calçados também na Marquês de Paranaguá. E Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Né? A todos uma ótima tarde e até amanhã. Ótima tarde para você, Marcos. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.